trazer aqui para participação na entrevista hoje por telefone o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Presidente, boa tarde. Eu queria começar conversando na nossa entrevista de hoje sobre a questão da segurança pública no Estado da Bahia. Afinal de contas, nós estamos falando com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, de onde saem as leis dentro do Estado, onde as coisas são discutidas. Aí eu queria que o senhor falasse sobre as situações difíceis que vem tomando o nosso Estado, inclusive Salvador, com algumas escolas em determinados bairros fechadas por conta da falta de segurança, mesmo com a presença da Polícia Militar. E aproveitando, eu queria que o senhor falasse sobre o programa Bahia pela Paz, que foi votado pelo Legislativo Baiano, foi sancionado pelo governador, inclusive o senhor representou aí o Legislativo na sanção deste programa. Esse assunto que está correlacionado aí à insegurança dentro do Estado, especialmente em Salvador, com algumas escolas com dificuldade para funcionar em determinados bairros, e a sanção do programa Bahia pela Paz. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, meus queridos amigos e amigas de Campo Formoso, principalmente todos os municípios que nos ouvem nessa tarde, início de tarde, Pindoba Sul, Antônio Gonçalves, Andorinha, Bonfim, todos os municípios, Mirangaba, não dá para falar em todos, nosso tempo é curto. Como você falou, ontem tinha um programa que foi criado pelo Jacques Wagner, Pacto pela Vida, depois esse programa agora do Guarador Jerônimo, Bahia pela Paz, que faz parte, é um comitê, que é o Poder Executivo, gerido pelo governador, representado pelo governador, Poder Judiciário, que é o Tribunal de Justiça, o presidente, e o Poder Legislativo, que sou eu como presidente do Poder Legislativo da Bahia, mais comando da Polícia Militar, mais o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, doutor Pedro Maia. Bom, o que é que ocorre? Bahia pela Paz, são ações que o governo vai implementar depois do projeto aprovado, que foi aprovado agora no dia 14 de maio, para tentar, principalmente nesses bairros que tem mais problemas de violência, diminuir. O que é que ocorre? A gente não pode, não sou nenhum especialista na área, mas todo mundo que está me ouvindo sabe um pouco do que está acontecendo no Brasil. Lá foi falado pelo secretário dos presídios, dados que até eu desconhecia. Por exemplo, 90% da população carcerária daqui da Bahia são pretos ou pardos. 60% são de jovens entre 18 e 24 anos. Quer dizer, o que é que significa? Significa que o problema principal do país é a questão do emprego, porque você tendo emprego, você tem renda, você não é presa fácil para ir por tráfico, que é o que ocorre hoje no país. É uma situação difícil, não adianta querer politizar o tema, como alguns querem. Não é um problema da Bahia, alguns estados mais, outros menos. É a situação da droga que tomou conta do Brasil inteiro, que não se resolve do dia para a noite. E a questão principal, emprego. A questão principal, emprego, porque os jovens estão aí o dia todo sem ter o que fazer, acabam sendo presa fácil para ir para o tráfico e acaba sendo vítima, ou perdendo a vida, ou sendo preso. E lá foi mostrado, para você ver que às vezes você não identifica, que um dos problemas principais hoje do Brasil e daqui da Bahia, da violência, acontece dentro dos presídios. Porque é dentro do presídio que está saindo as ordens, para execuções, para tocar o terror aí, uma vez ou outra, que a gente vê aí em todos os estados do Brasil. Então o governador, sabendo disso, junto com todos esses membros que participam, é uma reunião mensal, teve agora, vai ter no mês de julho novamente, todos os meses tem essa reunião, para traçar metas e medidas. Por exemplo, quando o governador Rui, começou a implementar colégios de tempo integral, significa o quê? Isso já é para tentar combater a violência, que você vai deixar o aluno o dia inteiro na sala de aula, com quatro refeições diárias, querendo aprender esporte, ou praticando esporte, ou querendo aprender ciência no laboratório. São medidas, Macário, que diminui, claro que não é só a escola, né? Você atrair investimentos, que também não depende só da boa vontade. Você criar oficinas nos bairros para ocupar esse pessoal mais jovem. Você chamar mais policiais, porque só polícia não resolve, você acabou de falar. Ninguém nunca investiu tanto na segurança pública como os outros governos aqui na Bahia. Governo Wagner, governo Rui e o governador Jerônimo. Né? Mas não adianta só a força policial enquanto a gente continuar com esse índice absurdo, apesar de ter melhorado o desemprego no Brasil, agora com o presidente Lula. E com esses programas sociais também, que é uma forma de combater a violência, porque milhões de pessoas, principalmente aqui na Bahia, tem esses programas sociais que lhe dá aí uma renda para pelo menos você comer, né? Imagine se não tivesse esses programas sociais, estaria muito pior. Então, para não tomar todo o tempo, é uma situação complexa. O governador tem toda a ciência, como os demais poderes, mas que não vai se resolver de um dia para outro. Depende aí de uma política nacional, do Congresso Nacional, né, de geração de empregos, que não é de um dia para a noite, para a gente ir melhorando. E é claro, com alguns comandantes, né, que trabalham melhor. Nós temos aí, eu queria aproveitar para parabenizar o Major Gil e toda a sua equipe, que tem feito um grande trabalho em Campo Formoso. E vocês se recordam, há 5, 6 meses atrás, como é que estava a violência em Campo Formoso, se matando à torta e à direita, em pleno meio-dia, se assaltando lojas em Campo Formoso, assaltando postos aí na Tiquara, no interior. E depois que eu levei, quer dizer, que eu pedi ao governador para levar o Major Gil para Campo Formoso, as coisas melhoraram muito, porque o Major, com a sua equipe, está sempre na rua, está sempre nas comunidades, e aí as pessoas, aqueles que querem fazer algo errado, ficam com receosos de serem presos ou acontecer algo pior, e graças a Deus as coisas melhoraram em Campo Formoso. Uma situação muito complexa, que ocorre no Brasil inteiro, claro, os estados melhores e outros piores, né? Mas a gente está fazendo o nosso trabalho. Com o poder legislativo, cabe a mim com os deputados aprovar as leis, mas para executar tem que ser o poder executivo.
Bom, 1h18, nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado, boa tarde. Ocorreu em Salvador o lançamento da pré-candidatura de Bruno Reis à capital baiana. E durante este evento, o deputado Elmar Nascimento fez uma citação falando da eleição em Salvador e em Campo Formoso. E o senhor foi à mídia falar sobre este pronunciamento. Por que o senhor procurou dá uma resposta sobre essa citação?
Olha, eu não costumo dar resposta. Agora, para que vocês saibam, todos os dias aqui da Assembleia, tem todas as televisões aqui dentro, todos os dias, dá um plantão aqui na Assembleia. Até porque aqui gera muita notícia para os blogs, né, para os sites, para as televisões. Então, aqui todos os dias tem os jornais, Jornal da Tarde, Correio da Bahia, Blocão, Bahia Notícias, Política Livre, todos estão aqui todos os dias. E quando eu saio da sessão, é natural que eles me abordem e perguntem. O que eu disse foi o seguinte, vou repetir o que eu falei. Se o povo de Campo Formoso, que tem inteligência, vê a questão principal que um político deve fazer, porque em qualquer lugar do mundo, a população escolhe o político pelo trabalho, pela seriedade, por obras que modificam a vida das pessoas, né, que modifica a vida de uma família, né, que modifica a vida de um indivíduo, porque você não tem como resolver o problema particular, o problema individual de milhares de pessoas. Isso não acontece. Alguns podem até tentar, mas é impossível. Campo Formoso tem 78 mil habitantes, mais ou menos. Então você imagina, todo mundo tem problema. Um tem casa, o outro não tem casa. Um tem casa, não tem carro, quer o carro. O outro tem carro, não está podendo pagar o emplacamento. Está podendo pagar o emplacamento, não está podendo botar o pneu. Um tem a fazenda ou a rocinha, mas não tem o dinheiro para furar um poço. Tem um poço, não tem dinheiro para instalar. Então, tem que fazer a operação. É um terror a quantidade aí de pessoas que precisam ser operadas, principalmente de próstata, da vista, né, e outras de vesícula, não quer esperar o INSS, então quer fazer particular. Então, qual é o político que tem condição de resolver isso? Custa milhões. Os milhões vêm de onde? A não ser que vocês sejam, como já está acontecendo em muitas cidades, saiu na Globo há pouco tempo, no Jornal da Globo, várias cidades do Brasil onde já estão sendo dominadas pelo PCC, porque o dinheiro aí é fácil, entendeu? Então nós já temos várias cidades na Bahia nessa situação, dominadas por grupos marginais, entendeu? Então, o que eu disse e vou reafirmar agora aí na rádio, a população de Campo Formoso tem inteligência e pode medir. Eu sei que aí é uma política que tem grupos, eu sei que tem gente que não adianta, se eu levasse o céu para aí, tem gente que vai dizer que não é o céu, não é? Faz parte dessa política de Campo Formoso, mas eu tenho a tranquilidade de dizer, ninguém pode me desmentir, pode chamar para comparar. Me dá tempo aí na rádio, uma hora, duas horas, três horas, eu topo o desafio, para ver o que é que o nosso grupo fez e está fazendo por Campo Formoso e o que é que o outro grupo fez ou está fazendo. Eu topo. Se vocês toparem da rádio, sem problema nenhum. Agora não dá para a gente fazer essa comparação em meia hora, em 40 minutos. Aí tem que ser horário ilimitado, que aí as pessoas vão ouvir, até porque são obras que estão aí, não são obras escondidas, não é? Não são metrôs, né? São obras que estão aí. Então, se for por realização, quer que seja em telefonia celular, quer que seja em escola de qualidade, né, como Laje dos Negros, o maior colégio que já teve aí no interior, que agora vai ser duplicado, como ampliação do colégio de Itiquara, que já está em andamento, quer dizer, o processo aqui em Salvador para ser uma realidade, como o colégio antigo polivalente Luzia de Freitas, Hilda Monteiro, que nunca teve as instalações como tem hoje, em energia, que milhares de pessoas não têm energia ainda em Campo Formoso, e a gente está colocando em centenas de casas, né, em milhares de casas, porque tem um programa Luz para Todos, mas o programa Luz para Todos tem mais de 10 anos que foi instituído na época de Fernando Henrique, acho que tem, sei lá, 15 anos, mas mesmo assim não dá para fazer tudo de vez no Brasil. Então, se não tiver alguém com prestígio ou com que leve aqui da Coelho para adiantar a obra, as pessoas continuam no fifó, no candeeiro, sem poder ter uma geladeira, uma televisão, como ainda tem vários em Campo Formoso e vários no Brasil. Quer que seja em sistema de água, estamos colocando água aí para 1.200 famílias de uma vez só, né, em Lagoa da Roça, em Caraibinha, Baixio, Puxadeira, que nós assaltamos tudo, naquelas casas que nunca tiveram água, até porque tem um agravante, que lá não dá água por poço artesiano, é muito difícil. Então é assim que nosso grupo trabalha, tendo a minha frente. Então, agora mesmo, você veja que nós estamos abrindo dois vetores de desenvolvimento, obras nunca imaginadas, quer dizer, imaginadas, mas nem no sonho o cara achava que ia se tornar realidade, né? Depois de transformar a região de Socotó, é bom a gente lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem. Há pouco tempo, o nego se recorda como era Socotó, que nessa época do inverno os carros não passavam, né? Quem levou asfalto, quem levou água da embasa tratada, evitando mortes, porque a água que se bebia no Socotó do Buraco da Velha era água contaminada, cheia de coliformes fecais. As pessoas morriam, não sabiam por que era. Hoje bebe água clorada, a mesma água que a gente bebe em Campo Formoso da embasa. E agora nós estamos levando para todas as comunidades. A obra já está em andamento, às vezes interrompe um pouco, porque tem passagem ali. Eu tive com a diretoria da embasa ontem. O que é que ocorre? A rede vai ter de passar pelo asfalto, o asfalto que está novo. Se cortar o asfalto vai ser complicado, porque vai ter de remendar, não fica igual. Então, falei com o João Pedro para falar com alguns proprietários de roça, que a cerca está mais próxima do asfalto, para ceder um pouco, para pelo menos as máquinas trabalharem dentro e depois cerca no mesmo lugar. Por isso que às vezes as obras atrapalham um pouco. Então, depois de transformar essa região toda de Socotó, quem não lembra o que era Vanvana, o que era Candeias, sem falar em obra de calçamento, de praça, né, sem falar em banheiros, sem falar em obra de energia, telefone celular, eu tenho a honra de dizer que eu transformei essa região. E agora vou transformar outra de uma realidade. Quem não foi ainda pode fazer uma visita para ver que espetáculo inimaginável, como é que está ficando de Socotó para os Pauzinhos, de Pauzinhos para Arara. Vá dar uma olhada lá, tira um tempinho para você ver aquelas estradas que nessa época do inverno intransitáveis, com tanto buraco, como está lá hoje, uma parte que ainda não foi feito o asfalto, e ver como é que está ficando. E eu pedi essa entrevista para dizer hoje, eu estive com o governador há pouco tempo lá em Pacuí, mas tem a burocracia para que o governo, não é o governador, explico mais uma vez, que escolhe a empresa que ele quer que faça a obra. Tem a lei no Brasil, tem a lei das licitações, tem um período para lançar a licitação, o período para as empresas que quiserem fazer a obra e tiver o documento e colocar o menor preço, ganha a obra. É por isso que eu quero anunciar agora, eu mandei até para você, Marconi, já está no Diário Oficial, o dia agora em junho, que vai abrir para a gente, se Deus quiser, uma empresa grande, uma empresa de porte, como essa que está fazendo de Socotó para Pauzinho e a que está fazendo de Arara para Pauzinho, são empresas muito boas, estão trabalhando domingo a domingo, para a gente fazer logo essa obra. A SVC que está fazendo aí pilões, e eu aproveito para dizer aos amigos de pilões, mesmo sem eu ter prometido, olha o espetáculo que está ficando essa obra, que vai valorizar os imóveis. Vê quanto era uma tarefa de terra em pilões, quanto é que o dono vende hoje. Veja o conforto que vai levar para as pessoas que têm seus sítios ali, a sua segunda moradia, né? Claro que tem a obra era para estar muito mais avançada, mas eu não posso dizer infelizmente. Felizmente, Deus está mandando muita chuva, um inverno muito forte, ajuda por um lado, mas não dá para a estrada trabalhar aí com as máquinas trabalharem com água atrás. Então, já foi feita a primeira etapa dessa estrada que vai para Juazeiro, que ninguém nunca fez, né? Quantos políticos já tiveram? Quantos políticos têm votado em Campo Formoso? Quem é que vai levar essa obra? Sou eu. E teve gente ainda que duvidou, mas é politicagem, eu não me preocupo com isso. Sempre tem uns que torcem até para a obra não acontecer. Mas eles se dão mal porque o Adolfo, na história política dele, e eu vou continuar até o dia que Deus me levar, ou até o dia que os eleitores quiserem que eu fique como deputado, né? Falando a verdade, o que eu anunciar pode escrever. Então a primeira etapa só está concluindo a ponte lá da pedra, já está pronta, faltando um términozinho pequeno da ponte, e agora em junho, se Deus quiser, sai a empresa vencedora para começar a segunda etapa de pedras para Pacuí, de Pacuí para Bebedouro, e eu vou usar o aditivo. Quando eu digo vou usar, pedi ao governador para a gente chegar mais na frente, talvez já as casas velhas, e a gente avançando na terceira etapa até Curral Velho e quarta e última etapa até a divisa com Juazeiro. Pode escrever, porque tudo que eu disse que eu faria, até hoje eu vou continuar assim, eu vou fazer. Então, para terminar de responder a sua resposta, Marconi, o deputado Elmatis, que vai ganhar, cada um diz o que quer, eleição só se ganha no dia, não é isso? A prefeita Rose, que fez uma grande administração em Campo Formoso, ninguém pode negar, apesar de alguns quererem desmanchar o legado dela, mas está aí até hoje, para quem quiser ver, todas as pesquisas mostravam que ela seria vencedora. Na última hora, o povo democraticamente acabou, mesmo por pouco voto, dando a vitória ao prefeito aí. Então, eu vou continuar trabalhando agora mesmo. Lajedo Raso, vamos lá. O prefeito chega, né? O que é que ele está fazendo? Em Tiquara, vou dar um exemplo, como foi em Poços. Você vai para Poços. Se tem água, foi meu grupo que levou. Se tem telefone, foi meu grupo que levou. Quatro Todas as Ruas, foi nós que calçamos. Bela Vista, de Janira Galvão, várias ruas ali, praça, depois de 40 anos do Salomão, foi feita a praça aí, para o nosso grupo, pela prefeita Rose. Sem falar em reforma de escolas, ampliação. Praticamente tudo que tem nos Poços foi nós que fizemos. O prefeito vai lá, asfalta duas ruas. Se eu trabalhasse dessa forma, eu trabalho vendo desenvolvimento, não vendo enrolação, eu não fazia o asfalto para Santo Antônio, que tudo que tem lá também, 90% no mínimo, foi nós que fizemos, de praça a calçamento, a Bairro Vermelho, a entrada de Santo Antônio, a asfalto até dentro de Santo Antônio. O prefeito vai lá, mete o asfalto em cima do calçamento que está pronto. Ué, e várias e várias localidades, dezenas estão no barro ou na lama agora no período. Que política é essa? Então o povo de Campo Formoso, na hora certa, vai responder. Vamos para Tiquara, que eu ia falar da hora. Chega lá, asfalto, as ruas da Tiquara que já são calçadas. Deixou o Lajedo Raso na lama. São mais de 100 famílias. Então, Eu agora que vou asfaltar, porque o prefeito não asfaltou, está asfaltando em cima de calçamento. Vai na laje, a mesma coisa. Asfalto em cima da praça, lá do calçamento, das ruas da praça e outras ruas. Ué, se eu trabalhasse dessa forma, eu não fazia o asfalto de Borges. A quantidade de dinheiro que gastou para fazer o asfalto de Borges, eu asfaltava a laje inteira e Borges ficava na lama, ou estrada ruim. Ou não asfaltava Gameleira, ou não asfaltava Lagadiça, ou não asfaltava Casa Nova, ou não asfaltava Pedra. O que eu quero dizer, se eu trabalhasse dessa forma, um asfalto desse só, por exemplo, esse que nós estamos levando de Tuiutiba para Pauzinho Arara, eu asfaltava tudo em Campo Formoso, Posse, Quara, Brejão, São Tomé, Laje, tudo de uma vez. E aí? E aí a região ficava lá do jeito que está, sem se desenvolver, sem valorizar. Aí você vai trazer investidores, né, para irrigar mais, gerando emprego, para levar mais renda, para diminuir a violência. É assim que eu trabalho. E o povo de Campo Formoso, na hora certa, vai dizer que a eleição vai também, cada um tem a sua independência, para dizer o que quer. Mas eu topo, vocês podem promover quando quiserem, com outro grupo, eles fazem muita coisa, não tem problema nenhum. Então vamos passar aí uma hora, duas horas, três horas, né? Até porque nego não vai dizer que é mentira. Quando eu falar o que eu fiz no Só Cotó, está lá até hoje. Quando eu mostro onde eu fiz a energia, está lá os postes que é de cimento e os fios que são de cobre. O tempo não acaba. Quando eu falar do asfalto, está lá. Mesmo alguns, como o de Tiquara para Lagoa do Porco, é natural que com o tempo já tem alguns buracos que não foram tapados ainda por causa de estar chovendo muito. Asfalto não tapa com chuva. Eu passei indo para a comunidade de Vaz esse final de semana, esses dias aí, final de semana. Eu vi aí, estrada de Socotó precisa ser, algum trecho aí na saída já precisa ser refeito total, não dá mais para tapar o buraco. Mas está chovendo muito, então a chuva por um lado ajuda, mas por outro destrói. Você tem uma casa, com o passar do tempo você tem de pintar, você tem de dar manutenção, o banheiro entope, a pia entope, o telhado quebra, então é igual a estrada, depois de muitos anos feito, é natural que tenha de dar manutenção. Mas eu vou continuar e se estopar eu faço o desafio, para ver quem é que trabalha mais e quem trabalhou mais por Campo Formoso. Mesmo com o órgão federal dentro de Campo Formoso, sem problema nenhum. A gente vai e passa agora, não dá para ir com horário limitado, porque aí não dá tempo eu citar. Todas as coisas que eu já fiz em Campo Formoso, que às vezes as pessoas, alguns esquecem, e o que eles fazem, sem problema. Então eu tenho toda a tranquilidade, nós temos os nossos pré-candidatos, como o prefeito também já anunciou, normal, que ele é candidato à reeleição com o vice, desde há 2 anos todo mundo já sabe quem são os candidatos do grupo dele, e do nosso lado, as pessoas agora de poucos dias para cá, já sabem que nós temos como pré-candidato a minha esposa Denise, que me acompanha há 30 anos, e doutor Eurico, que todo mundo já conhece, até porque já foi prefeito e é médico há tantos anos em Campo Formoso. Então eu tenho uma tranquilidade, Marconi, eu não quero responder a ninguém, mas repito, os repórteres ficam todo dia na porta do meu gabinete aqui, querendo saber da fofoca, querendo saber das novidades, e é claro que o presidente de um poder, com muita honra, tudo que eu falo gera notícia, né? Uma coisa é qualquer um falar, outra coisa é quem exerce o cargo. Não estou dizendo com isso que eu sou diferente que ninguém, que eu mudei alguma coisa na minha vida. Eu continuo o mesmo Adolfo, só que no momento, para a honra de Campo Formoso, da região, e para a minha honra e de meu grupo, eu ocupo o cargo da importância de presidente de um poder do estado da Bahia, que é um dos mais importantes do Brasil. Mas eu continuo a mesma pessoa e continuarei, até porque o poder nunca me subiu e não é a altura dessa que vai me subir a cabeça. Eu sempre trabalho, eu digo sempre que na vida, eu até falei na minha outra entrevista, é o que me baseio. Quando eu saio de casa, que eu vejo alguém catando lixo, poderia ser eu. Então eu vou tratar com o mesmo respeito, com a mesma consideração. Quando eu vejo, a gente está vendo no Rio Grande do Sul, que graças a Deus o clima melhorou, mas que milhares de pessoas que construíram a vida toda a sua casa ou a sua roça, que foi tudo destruído, que não tem como olhar, olha para um lado e para outro, está vivendo, está respirando, às vezes está dando risada e não está reclamando da vida, por que é que eu posso reclamar? Eu só tenho de agradecer a Deus, né, sempre, pela minha família, pelos meus amigos, agradecer por onde eu cheguei, mas repito sempre, na vida não é feita só de vitórias, as derrotas também ensinam, né? Nós passamos pela prefeitura, imaginávamos que muita coisa poderíamos estar fazendo certo, mas não era o que Campo Formoso ainda não estava preparado para o tipo de, vamos dizer, de algumas ações que nós fizemos. Veja, tem coisas em Campo Formoso que não dá para entender, né? Mas tem de respeitar. Nós implantamos a Zona Azul, porque qualquer cidade do mundo tem. Você vai perto, Bonfim tem, Jacobina tem, Juazeiro tem, Petrolina tem, Salvador, o mundo inteiro tem Zona Azul. Em Campo Formoso, acabaram, disseram que na época a prefeita estava querendo tirar dinheiro, R$1,50. O que é que ocorre hoje? Você chega em Campo Formoso, é uma cidade diferenciada, graças a Deus, na sua economia, um movimento muito grande de empresas que vão instalar esses parques eólicos, maior fábrica de cimento da Bahia, casa, um dos maiores comércios de pedras semipreciosas e preciosas do Brasil. Então é uma cidade diferenciada, com muitos carros, milhares de carros. Então hoje, você dá uma volta aí na Praça Herculano Menezes, nas ruas principais, você roda uma hora, sujeito a bater o carro, perdendo tempo, gastando um litro de gasolina, que custa R$6, R$5, sei lá, ué, e acabaram a Zona Azul para o cara não pagar, ter o conforto de ter a vaga e pagar R$1,50. Não dá para entender, mas fazer o quê, né? Cada um faz da sua gestão o que acha melhor. Então, eu digo sempre, amigos e amigas que me ouvem nesse tempo, eu só tenho de agradecer primeiro a Deus pela vida, por onde eu cheguei, por minha família e por vocês. Agradecer sempre, independente de qualquer coisa, eu sempre serei grato e tenho de ser, porque eu estou, porque vocês ajudaram, claro, com outras cidades que também me deram o prazer e a honra de confiar o seu voto, né, de representá-los aqui na Assembleia e ter chegado já reeleito quase a unanimidade pela maioria, quase a totalidade dos deputados aqui da casa, onde todos querem presidir a Assembleia, todos têm o direito de presidir, né, mas e querendo me reeleger novamente, aí talvez tenham um problema com o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da justiça no Brasil, mas depois da eleição municipal trata disso. Então eu estou pronto, sem problema nenhum, quando vocês aí da rádio, ou qualquer órgão que estiver me ouvindo, que quiser promover os dois grupos, para que as pessoas de Campo Formoso, quem não sabe ainda, ouvir, para a gente mostrar o que é que cada um fez e faz, para a gente comparar. Então tenho toda a tranquilidade que o nosso grupo está muito na frente, mas é muito, eu pego por qualquer localidade que vocês quiserem, porque eu não tenho tempo para discorrer sobre todas as benfeitorias que foram feitas e estão sendo feitas. Em qualquer área que pegar, em qualquer região, de São Tomé, de Brejão, de Lages como um todo, de Curral Velho, da Sede, né, de Poço, de Santo Antônio, de Brejo Grande, né, de Baixio agora, de Puxadeira, de Curral da Ponte, sem problema nenhum, eu estou pronto para a gente fazer, se quiser, com tempo ilimitado, senão não dá tempo para a gente fazer essa comparação. Tenho certeza que a maioria da população sabe do que eu estou falando e na hora certa vamos ver democraticamente o que é que a maioria do povo de Campo Formoso vai aceitar. Eu aproveito, tive no final de semana, claro que não dá para mandar um abraço para todo mundo, mas mandar um abraço, eu tiro um bebedouro para a família do João Cartucho, que teve adoentado, mas graças a Deus está bem. Gostaria de mandar um abraço também para a Elizabeth aí, dos amigos de algodões, que estão lá aí, os amigos de algodões estão lá, na lama, se o inverno estiver batendo, ou na poeira, na seca, e se joga asfalto fora aí, em cima de calçamento. É isso que eu quero ver, como é que Campo Formoso vai entender, como é que essas comunidades, que são mais de 100, que vão ficar sem nada, vão entender. Queria também mandar um abraço aí para a Mabel aí da Vaza, e para a família do nosso saudoso Almeida, que eu tive a oportunidade de visitar nesse último final de semana. Marconde, eu quase não deixei você fazer pergunta, mas se tiver alguma ainda, pode mandar.
Bom, só agradecer aqui, presidente da Assembleia Legislativa. Pô, do
já
Estado
acabou
da Bahia.
Meu tempo, Marconde. Esse relógio aí do Zito, esse relógio do Zito, acho que o Zito está aumentando aí as horas.
Você pode ficar à vontade, pode ficar à vontade aí. Fique à vontade.
Eu estou brincando, claro, eu aproveito para agradecer o Zito pela oportunidade. E é bom que de vez em quando a gente leva a palavra para as pessoas, que é muito disse, me disse. Mas hoje todo mundo tem aí seu celular para acompanhar. Outros não se ligam muito, mas eu peço que acompanhem. Então, esse bate-papo foi mais para dar uma boa notícia aí ao povo do Salitre. Você vê com a estrada dessa, vai trazer desenvolvimento, vai trazer mais investidores, né? para plantar tomate, cebola, banana, vai escoar a produção com mais tranquilidade, vão ter mais lucro, gerando o principal, gerando emprego, para todo mundo ter seu dinheirinho aí, para não precisar, às vezes, muitos não têm dinheiro entrando em um caminho que não tem volta. Então, eu queria agradecer a todos, os amigos, todos os ouvintes que me ouvem, até toda a equipe da 98, muito obrigado pela oportunidade, que fiquem todos com Deus. Meu abraço.